Muito bem, quero ir com vocês a Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios 5, carta de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: vede, portanto, prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a crescer em Cristo com esta pregação. Pregação esta que é bastante prática, tem muito a ver com o nosso dia a dia, e muito especialmente com o uso deste fator tão fundamental em nossas vidas, que é o tempo. Dá-nos sabedoria, e àqueles que ainda não têm tido o privilégio de uma rendição incondicional aos pés do Senhor Jesus Cristo, que sejam tocados por esta pregação, mesmo sendo prática, mesmo falando de tempo. Não vai falar muito de salvação, embora vamos tocar no ponto, mas seja como for, o teu Espírito não precisa de que a mensagem seja do tipo A, B ou C, para arrancar almas das garras do diabo, levando-as para o reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele faça isto esta noite com pessoas que vão ouvir esta pregação, de acordo com a vontade dEle, Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te colocamos tudo nas tuas mãos. Amém. Eu dei para a pregação o título rápido: compre o seu tempo e liberte-o. Obviamente vamos explicar ao longo. Paulo vem fazendo aqui na carta, seguindo o contexto de Efésios 5, várias exortações quanto ao comportamento do crente, ao aspecto bem prático da sua vida. E nestes dois versos ele focaliza então o uso do tempo, a questão do uso do tempo. Versículo 15, ele prepara para então anunciar exatamente o que ele estava em mente no versículo 16. Mas aqui ele já vai dizendo: vede prudentemente como andais. Esse prudentemente no original significa conhecer acuradamente, investigar diligentemente. A ideia é mais de atenção e concentração do que mesmo de prudência e cuidado. Envolve cuidado, sim, mas a ideia mesmo é: preste bem atenção na maneira como você vai andar. É isso que ele quer dizer aqui. Não é antes com prudência, muito cuidado com o que você vai fazer, cuidado para não pecar e tal. Não é bem o aspecto aqui, embora, como já falei, inclua essa questão do cuidado, e outras passagens falam diretamente na questão da prudência mesmo do crente. Mas aqui não, aqui a ideia mais é de examinar com atenção. Fique bem atento naquilo que você vai fazer, ou usando o verbo que ele usou, em como você vai andar. Literalmente a palavra aqui é caminhar. Veja como você vai caminhar. Mas não é nesse sentido literal que ele usa. Ele não está falando para você ter cuidado com as pedras, para você não topar numa pedra, numa calçada e tacar a testa no chão. Não é um alerta para uma caminhada segura no seu cavalo, na época, ou a pé, de qualquer forma. Figuradamente, então, que é o que ele quer dizer aqui, é fazer o próprio caminho, progredir. Importante, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, comportar-se. E o sentido aqui é a aplicação do tempo, conforme vai deixar claríssimo no versículo 16. Então, vede prudentemente como andais, como é que vocês vão se comportar quanto ao uso do tempo, com muita atenção. O dia a dia do crente não deve ser algo solto, inconsequente, do tipo, o que vier veio, o que vier para eu fazer, eu faço, vou tocar minha vida, o que aparecer no meio do caminho, eu vou resolvendo, vou desenrolando. Não é bem assim. Precisa examinar atentamente o que tem feito na sua rotina de vida. Examine como tem andado, examine como tem sido o seu comportamento, olhe para trás, aprenda a repetir aquilo que você fez e deu tanta alegria no seu coração, lhe fez tão bem. Evite aquilo que você fez e, ao contrário, lhe arranhou tanto e você até confessou a Deus que estava errado mesmo. Como é que você tem feito com a sua vida, o tempo da sua vida? Examina. Isso requer uma avaliação constante das suas atividades, das suas prioridades. Usando uma palavra muito moderna hoje, agenda, da sua agenda. Como é que é a sua agenda de vida? Se pegarmos aí um ano do seu smartphone, ou da sua agenda eletrônica, ou da sua agenda mesmo de papel, que você anota as suas atividades, segunda-feira, terça-feira, aquelas agendas bem organizadas, muito comuns por aí. Se pegarmos um ano, se você tiver uma agenda, supondo, ou se tivesse, o que nós iríamos encontrar? Acordou tal hora, o que fez até a hora do almoço? O que fez depois do almoço? Até o comecinho da tarde. O que fez no restante da tarde? O que fez de noite? De noite. O que fez de noite? 365 noites o dia tem. O ano tem. O que você fez nessas 365 noites? Que hora foi dormir? 10 horas? 11? 2 da manhã? Fazendo o quê? Até meia-noite, fazendo o quê? Até 2 da manhã, que hora acordou? Aí começa tudo de novo. E o que foi? O que você tem feito nos sábados? Mais ou menos 48 sábados, 58 sábados, ou domingos, ou claro, qualquer dia da semana, nós temos no ano. Então, 50 sábados em 2012, nós vamos ter quando chegar no final do ano. O que você fez em 50 sábados, 50 domingos? O que foi? O que está na sua agenda lá? Seria interessante, porque com isso você vai ver a sua prioridade. Se não uma prioridade marcada, uma prioridade já planejada, que é bom, mas pelo menos uma prioridade no dia a dia. O que você deu preferência? Aí que seria interessante um estudo da sua agenda no último ano, para você mesmo fazer. Na estrada perigosa, por que nós andamos com muito cuidado? Muito cuidado. Motivo muito simples. Porque nós damos valor à nossa vida. Um bêbado não vai ser cuidadoso. Porque o álcool lhe tirou a lucidez, lhe tirou a noção correta das coisas, e ele não valoriza mais a vida como ele faz quando está sóbrio. Perdeu a noção. Por isso ele faz todo tipo de imprudências. Uma criança também faz. Corre que a menina está indo para a janela. Por quê? Porque a criança não desenvolveu ainda uma noção correta, equilibrada de vida, do valor que a vida tem. Então Paulo diz, não como nécios, vede prudentemente como andais, não como nesse. Na realidade, esta segunda frase aqui já é um reforço à primeira, porque se ele tivesse dito assim, vede como andais, não como nécios, mas como sábios, perfeito, eu não diria que essa frase foi um reforço, a segunda frase, porque ela explicou a primeira, vede como andais, como Paulo? Não como nécios, mas como sábio, ah, entendi. Só que essa explicação já não é necessária, porque ele colocou o prudentemente. Então veja prudentemente como andais, ok? Não como nécios, claro, Paulo. O nécio não é prudente, não presta atenção nas coisas que ele faz, mas como sábio, claro, Paulo. É por isso que eu digo que aqui é um reforço. Não vou dizer que é uma repetição, mas ele dá realmente aqui um reforçado no que ele vinha dizendo. Nécio significa um insensato, um tolo. No original, simplesmente tem o prefixo de negação, o não sábio. Significa exatamente isso. O que ele quer dizer, nem o que ele quer dizer, que nós sabemos, mas dentro do contexto ele deixa isso muito claro, é que o nécio é irresponsável. O tolo, ele é inconsequente, ele não tem planos, ele não tem alvos, ele não tem disciplina de nada, ele vai bolando a vida dele, que é exatamente o contrário do que Paulo diz quando fala: vede prudentemente como andais, prestem atenção, se concentrem na forma como você está andando, não fisicamente, mas no seu dia a dia, na sua vida. Não como nécio. O nécio não é cuidadoso, não é prudente, ele não é atento. É o que ele quer dizer. É um pedaço de madeira boiando no rio. É para lá e para cá. A correnteza do rio vai para lá e vem para cá. Aí fica. Ou no mar, a onda vem, ele sobe, ela vem, passa, ela baixa, boiando. A ideia que Paulo transmite é exatamente esta. O crente nécio não sabe avaliar a importância do seu viver aqui. Porque ele não valoriza a forma como ele precisa andar, cuidar do seu dia a dia, da sua agenda, do seu tempo. Antes de partir para o céu, é muito importante a forma como anda aqui, usando o verbo que Paulo usou, como se comporta aqui. Mas ele não entende, o crente nécio, não sábio. Ele leva naturalmente uma vida descuidada, como um motorista afoito, correndo o risco de acidentes, de bater, de cair no precipício, vai levando. O crente sábio é diferente, totalmente diferente. Ele compreendeu a imensa responsabilidade que ele pesa nos ombros como filho de Deus e embaixador de Cristo nesta terra. Ele tem uma missão aqui. Ele tem uma função. Ele ocupa uma função que foi dada a ele oficialmente pelo dono dos céus, que é o mesmo dono da terra. O crente sábio reconhece a envergadura da sua tarefa. Ele entendeu a nobreza do serviço cristão. E principalmente, ele entendeu que todo esse serviço de alta qualidade que ele deve ter, tem que ser feito num determinado espaço de tempo, que é a duração da sua vida. Então, para alguns embaixadores de Cristo, Cristo dá 80 anos de vida. Essa pessoa que morreu com 80 anos se converteu com 30. Então, o dono de tudo deu 50 anos de serviço cristão. Consciente agora como embaixador de Cristo, não era o embaixador de Cristo até os 29 anos, que viveu na incredulidade, em um não exercício de fé em Cristo, foi tocando. Se tivesse morrido naquele período, teria ido para o inferno, separado de Deus que estava. Então, quando fez 30 anos, Deus deu a ele o privilégio de se tornar crente, deu a ele pela sua graça fé, e ele se arrependeu, e agora se tornou agora um embaixador de Cristo. Começou a contar o período de serviço diplomático do crente neste mundo. Então, se ele tinha 30 quando se converteu e vai até 80 na sua vida, ele teve 50 anos para servir a Cristo da maneira melhor que ele puder. Outros se convertem com 15 anos e morrem com 18. Deus deu 3 anos de vida para aquele jovem, no caso, se comportar, andar, viver de uma maneira altamente responsável com o pouquíssimo tempo que ele teve. Detalhe, o que fez 30 e se converteu e tem 50 anos de vida pela frente, ele não sabe de antemão. E o que fez 15, não tinha a menor ideia que com 18 ia encerrar, pode vir para casa, pode ir embora. 3 anos de serviço só a Cristo aqui nesta terra. 3. Mas o dono não avisa. Vou lhe dar 50 anos de serviço. Vou lhe dar 3 anos de serviço. Vou lhe dar 6 meses de serviço. Ele não avisa. Então fica com cada um a responsabilidade de entender a importância desse trabalho que ele recebeu de Cristo e de reconhecer o óbvio. Que uma criança sabe o quê? É que a pessoa não sabe quanto tempo vai ter de serviço a Cristo. O nécio não está ligando para isso. Pode ser 6 meses, 1 ano, 10, 20, 30. Vou tocando aqui. Ele não está ligado na responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. O chefe chama a secretária e diz assim: eu quero esta carta digitada em 30 minutos. Sim, senhor. Ela vai e entrega a carta de fato. Com 30 minutos exato, ela chega lá com a carta pronta. Detalhe, cheio de erros. Pronto, cumpri o tempo que o senhor me deu. Mas não serve, minha filha, está cheio de erro. Ela vai e volta. Aí com 15 minutos ela volta. Sem um erro. Detalhe, só fiz metade. Minha filha, eu quero toda. Por isso que eu lhe dei 30 minutos. Não, mas se eu faço no tempo com erro, o senhor exige que tenha sem erro. Eu faço sem, metade sem erro, o senhor não. Pois é. Pois é. Minha filha, eu quero a carta sem erro. Lhe dei 30 minutos para fazer isso, porque eu acho razoável. Tem que ter os dois elementos, porque essa mocinha vai voltar 10 vezes para fazer essa carta. Falei agora com meu filho Tiago, que está no finzinho do processo de remoção da esposa dele, disse que o funcionário que vai fazer uma minuta de poucas linhas para ser publicado e então encerrar esse processo, já fez 4 vezes. Me disse hoje à tarde, fez 4 vezes já esse modelo lá de poucas linhas lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o Tiago morrendo de angústia lá, e calma, que Deus sabe o que está fazendo. Mas então não adianta, ele vai voltar 10 vezes, até o chefe ou a chefa dizer, agora está em condições de ser publicada essa decisão, que essa portaria. 2 elementos o crente tem que cumprir: qualidade dentro do prazo que o dono, o chefe, o soberano Senhor Jesus Cristo estabeleceu. É exatamente assim que o crente sábio se sente. Ele nem se sente, ele se enquadra. O sentir pode dizer, você sente, eu não sinto, nossos sentimentos são diferentes. Não é questão de sentimento. Ele se enquadra, ele julga a si mesmo e ele entende assim: eu tenho um serviço e um tempo para cumprir. E eu desejo intensamente que o serviço tenha a mais alta qualidade possível naquele tempo que o Senhor vai me dar. Quanto tempo? Não sei. O grande problema do crente sábio é como conciliar esses dois fatores: o tempo que ele recebeu para fazer, que ele não sabe quanto é, mas está limitado, está determinado, e a qualidade do serviço dele naquele tempo. Tempinho ou tempão? Nenhum de nós sabe. Então Paulo, ele orienta, usando uma figura interessantíssima aqui para o tempo, como ele diz aqui no versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou explicar de trás para frente. Porque os dias são maus. Paulo assume que o sistema maligno, nesta terra que é onde nós vivemos hoje, ele é... Vou voltar. O sistema que funciona nesta terra onde nós vivemos hoje é maligno. O sistema é ruim. Tudo mexido, distorcido, estragado. Tudo puxa para o mal. O mal atrai. Mateus 6:34. Vocês conhecem a passagem de cor, mas eu vou querer ler exatamente como está lá. Mateus 6:34. Agora, palavras do Senhor Jesus Cristo. Vou ler do 32 em diante, porque os gentios, do 31 em diante: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Olha a prioridade, olha a agenda. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis ou não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele qualifica. Ele não diz, basta ao próprio dia o que ele tem para trazer. As coisas boas, as coisas ruins. Tem dia bom, tem dia ruim. É impressionante a maneira como Cristo olha, é muito, não é nem severa, é santa. Porque ele vê tanta coisa ruim, mesmo coisas misturadas com coisas agradáveis que acontecem conosco, que para o olhar dele é tudo ruim. Para esse efeito aqui, ele não está dizendo que não existe na terra um prazer, uma alegria. Basta ler as cartas de Paulo, fruto do Espírito, é claro. Mas ele está dizendo exatamente o seguinte: meus filhos, meus discípulos, cada dia tem o seu mal, é carregado de mal. Pode ter as alegriazinhas aí, mas o peso da vida aqui é mal. Quem quiser me seguir, pega a sua cruz, tudo coerente, é mal. Então você já vai lutar muito por este dia que você está vivendo hoje, enfrentando os seus males, tudo bem. Mas você é ansioso, aí você está pensando no amanhã. Então você vai somar os males de hoje, reais, que estão acontecendo, você está enfrentando aqui hoje, você vai somar com os males de amanhã, que você não sabe nem de que forma virão, em que quantidade virão, mas não sabe bem. Mas seja como for, está somando já com os problemas de hoje. Só que você está preocupado é com daqui a uma semana também. Aí vem 7 dias, todos maus. Aí está preocupado com para o ano. Para o ano, meu filho vai entrar no colégio. Que colégio eu boto meu filho? Boto nesse, boto aquele. Aí fica angustiado, sem saber. Aí o Senhor Jesus escritório diz: coitado, o que você vai ter de dias daqui para o próximo ano, todos eles ruins,
sem exceção, cada um deles com o seu mal, e você então vai colocar sobre si próprio esta carga de somar de mal, mais de mal, mais de mal, mais de... Você vai estourar, você vai envergar, e é exatamente o que acontece com muitos de nós. Terminamos extremamente angustiados, ansiosos, e o segredo está aí, há 2000 anos, não misture, não some um dia com o outro, pega o dia de hoje com seus males e resolva-os, pronto, e amanhã deixa trazer os seus males. Pastor, tenho coerência aí. Você acabou de dizer que o insensato não tem agenda, não tem planejamento nenhum. E agora está dizendo aqui que não é para nem pensar no dia de amanhã, não tem agenda nenhuma e vai no dia a dia. É uma coisa ou é outra? As duas. É óbvio que o crente tem que ser cuidadosíssimo naquilo que ele faz para o seu caminhar cristão. E ele deve ter agenda no sentido do controle, pelo menos relativo, do seu tempo, pelo menos no sentido macro, como eu falei. Pega um ano inteiro de agenda, o que você fez com 50 domingos? É claro! Então, esse 2012 eu fiz muito mal com os meus domingos. Eu vou fazer diferente, se Deus permitir, nos domingos, nos 48 domingos de 2013. É isso que ele quer dizer. É tão óbvio. Eu vou planejar melhor, eu não vou mais dissipar, jogar no mato 365 noites, ou 300, porque 65 eu estou nos cultos, sei lá o quê, 300 noites, o que eu fiz, meu Deus do céu, 300 noites? Então, isso que planejamento nesse aspecto, e eu não vou morrer para trabalhar, eu não vou morrer por causa da empresa, eu vou morrer por causa disso, ou por causa daquilo, não, eu vou valorizar, eu vou ter minhas prioridades. Quanto mais eles vão se encaixando secundariamente, a minha prioridade está aqui, é isso que Paulo quer dizer, não tem nada a ver com ansiedade, está preocupado com o dia de amanhã, não. É outro assunto. Uma vez que você está sua agenda e está as suas prioridades, Senhor, aqui está o meu coração diante de ti, eu quero usar o próximo mês, o próximo ano, a próxima década, se eu tiver de vida, eu quero usar com outros critérios. Agora eu sei que meus planos não vão ser exatamente como eu estou pensando, então me ajuda a saber enfrentar as dificuldades, os mares do dia a dia, é outra coisa, totalmente diferente. Então não há incoerência nenhuma. Planejar não significa se angustiar com o que está planejado. Onde eu estou aqui? Porque os dias são maus, me encontrei. Tudo puxa para o mal. Passagem de Mateus 6,34 já lida. Então, o crente não escapa desta miserável atração que o mal tem sobre ele. Nenhum de nós escapamos. Mesmo sem falar em pecados graves, o mundo e a sua carne juntos, um ajudando a outra, sem falar no diabo, que ainda acelera os dois, vão tentá-lo levar a uma vida indisciplinada, relaxada, inconsequente, em termos de padrões cristãos. Vou dizer de novo, sem falar em pecados graves, o mundo e a sua carne vão estar o tempo todo lhe tentando, ou fazendo com que você leve uma vida aqui, em termos de serviços cristãos, indisciplinada, responsável, inconsequente e, portanto, ineficiente, com pouquíssimo fruto para mostrar para o Senhor da Seara. Pouquíssimo fruto. E o seu tempo já tão limitado pela necessidade de fato de ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, sim, claro, temos que colocar muito tempo para nos educar, para nos preparar, para
para exercer nossas atividades, para com elas receber nosso pão. Então, o tempo de criar um filho, dois filhos, três filhos, criar uma família, o tempo de cuidar da saúde, é óbvio, o tempo de lazer, o descanso, que a gente cansa mesmo. Então, o nosso tempo já é limitado, ninguém nega isto, é claro. Ainda mais num contexto atual de muita velocidade nas coisas e tudo mais. Então, já é limitado, muito. Além disso, fica mais exposto ainda ao risco de ser gasto esse tempo tão complicado de manejar, se você cede à carne e ao mundo e vai levando uma vida relaxada em termos de serviços cristãos, você expõe esse seu tempo a um alto risco de ser usado de uma maneira errada. E se não tomar cuidado, a vida vai passando, a vida vai passando, e você aplicando o seu tempo em coisas fúteis, vazias, terrenas, sem valor na moeda espiritual, sem valor nenhum na maneira como Deus conta as fortunas, sem valor nenhum na maneira como Deus conta os patrimônios dos crentes. E a vida vai levando, e Deus vai olhando e diz: esse é ruim de poupança. Não é nem de poupança, é de produção. Porque alguém pode produzir muito e não poupar nada e gasta tudo, mas pelo menos ele sabe ganhar. Mas Deus olha e diz: esse é ruim de ganhar. Como é que pode? Eu já ensinei nas Escrituras como é que se ganha dentro dos meus valores, para que eu faça um balanço no fim do ano e eu, Deus, olha e diga assim: muito lucro. Um bocado de custo, mas muita renda, muito lucro esse meu filho teve, ou minha filha teve. Esse enricou durante o ano. Esse enriqueceu durante o ano. Então, o problema é que nós não nos dispomos a investir o nosso tempo nos valores que Deus considera no final. É que você considera com a sua carne, e que o mundo considera com tudo que não presta nele, que é praticamente o que não presta, tudo que não presta dele é igual a ele, nada dele presta mesmo. Então é por isso que Paulo usa essa expressão aparentemente meio estranha: remindo o tempo, remindo o tempo. Esta palavra no grego é muito importante, porque ela é usada para o Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou colocar aspas no erudito Strong, que geralmente é onde eu consulto o significado mais profundo dos termos. Augustus Strong. Remir. No grego, hexagorazo, mas não é o caso. Redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor com o objetivo de libertar alguém do cativeiro. Usado metaforicamente para Cristo, que liberta o eleito da dominação da lei mosaica pelo preço da sua morte vicária ou substitutiva, fecha aspas. Piorou, pastor. Então Cristo nos redimiu com seu sangue, me libertou da dominação da lei, porque morreu no meu lugar. Isso eu sabia. Redimir, eu acho que era por aí mesmo. Mas o que que isso tem a ver com o tempo? Eu vou redimir o tempo? Redimir o tempo de quê? De quê? Essa é misteriosa. Eu vou tentar ajudar vocês e a mim próprio. Eu entendo que significa mais ou menos o seguinte: remir o tempo, comprar, obter o máximo possível de tempo com o objetivo de livrá-lo do mau destino que normalmente daríamos a ele. Ou seja, livrar o tempo da má aplicação para uma aplicação correta e agradável a Deus. Essa é a minha forma de explicar remir o tempo. Os dias são maus. Nossa carne nos puxa para fazer o que é mal. Nós temos a tendência de aplicar o tempo de uma maneira má. Então o tempo é como se fosse um escravo da nossa maneira de fazer as coisas, do nosso jeito, da nossa forma mal feita. Então, se não tomar muito cuidado, nosso tempo já está comprometido com esse tipo de uso. Vai ser muito mal gasto. Está perdido nesse aspecto. Está ruim. Vai ser muito mal utilizado. Então, eu entendo que remir o tempo é eu me comportar de uma maneira tal que eu compro, entre aspas, o maior tempo possível que eu possa conseguir, além das minhas atividades normais, não exageradas neste mundo, mas normais, eu compro um pedaço de tempo com o objetivo de livrá-lo do mau destino que normalmente eu daria para ele. Cristo nos livrou, nós iríamos para o inferno, e ele comprou: venha para cá, porque você vai ser perdido no inferno, a eternidade adentro. Venha para cá, eu lhe tiro de lá, eu lhe redimi, eu comprei a sua alma com o meu sangue, com o objetivo de lhe livrar. É o que significa a palavra, uma das coisas que significa, como eu li aqui. Eu entendo que remir o tempo é, eu vou de propósito comprar o meu tempo, resgatá-lo do destino que está reservado a ele, que é ser muito mal gasto. Muito mal gasto. Porque é isso que a pessoa sem Cristo faz. É torrar o tempo dele com coisas que não tem valor nenhum diante de Deus. Vive 90 anos sem Cristo, morre, vai para o inferno direto. E tudo que ele fez na vida, torrou, gastou o tempo dele. E o crente que não tem cuidado, ele vai fazer parecido. Agora ele já está salvo, tudo bem, mas o tempo dele aqui na terra continua tão mal aplicado quanto antes, ou quase tanto quanto antes, mal aplicado aqui na terra. Então Paulo diz: livre o seu tempo, redima, arranque esse tempo do destino normal dele, que é ser mal gasto. E esse resgate do tempo o crente consegue fazer andando de modo prudente e sábio, como Paulo sugeriu. Em suma, o que Paulo quer dizer é: o crente deve tratar o tempo que lhe resta de vida com todo o carinho e cuidado possível, como um verdadeiro tesouro. Alguém perdido no deserto, com uma garrafa d'água só, que sobrou do naufrágio. Naufrágio não, então era dentro d'água, mas sobrou lá da carruagem que pegou fogo, sei lá o quê. Ele sabe que aquela garrafa d'água limita a sua vida. Ele está limitado ao tempo que aquela águazinha durar dentro daquela garrafa. Não é difícil concluir, se ele não for absolutamente tolo, ou meio maluco, ou bêbado, ou uma criança inconsequente, mas uma pessoa minimamente normal, é óbvio que ele vai tratar a garrafa com o máximo cuidado possível, livrando aquela garrafa de qualquer perigo, vai evitar que ela quebre, vai evitar que ela derrame, quando você botar algumas gotinhas para poder aliviar a sede e durar mais algumas horas, você vai tentar evitar que uma gota caia no chão, porque vazou
Você vai evitar que entre areia dentro da garrafa, porque você não vai poder mais beber. Com cuidado e dedicação, ele vai livrar aquela garrafa de um acidente, de um mau destino. É como se ele estivesse o tempo todo remindo aquela água. Aquela água, se não cuidar, ela vai derramar. Ela vai evaporar se você não fechar logo. As coisas combinam, cooperam para que aquela água se estrague, porque a vida é assim. Então a tendência daquela água é se acabar. Se acabar não dentro da língua dele, da boca, do estômago, dando um pouquinho mais de alívio e aumentando a vida dele. Se acabar como o mundo de fato faz, é cair na areia, se perdendo de alguma forma. Um bicho levando de noite a garrafa. Tantas formas essa água tem. Ela está destinada, num certo sentido, falando. É provável, altamente provável, que essa água não vai ser bebida até o fim. Alguma coisa vai acontecer ruim com ela. Pois redima, livre. Compre esta água. Mas comprar com que ela já é minha, mais ou menos sua. Porque o mundo conspira para levar esta água embora. Ela é mais ou menos sua. Agarre esta água. Compre. Com o quê? Atenção. Sabedoria. Diligência. Cuidado. Não há outra forma. Não é dinheiro. Não vale nada o dinheiro daquele camarada numa situação daquela no deserto. Zero. Atenção. Atenção. Você vai livrar o seu tempo de ser usado de uma maneira ruim, não é com dinheiro, não é com muita saúde, não é com nada daqui, é com sabedoria do alto. Deus vai lhe dar sabedoria, equilíbrio para você viver a vida daqui, a vida do lar, a vida do trabalho e tudo que nos cerca aqui, ao mesmo tempo em que ele, esse crente, usa o seu tempo de maneira espetacular, altamente agradável a Deus. Pastor, esse equilíbrio é complicado. É? Ah, você é um gênio, porque descobriu isso. É claro que é complicado. Tudo nesta vida é complicado. O problema não é ser complicado. O problema é se nós não tivéssemos um rumo. O que fazer? É complicado, eu não tenho a menor ideia de como desenrolar isso. Você tem ideia? Sim. Ideia não. Você tem a certeza de como fazer. Porque Deus lhe ensinou. Deus lhe ensinou. Seja prudente. Seja cuidadoso. E preste muita atenção da forma como você vai andando no seu dia a dia. Outro dia, um irmão meu em Cristo, novinho, empresário, 30 e poucos anos, deve ser 30 e muito, porque já faz alguns anos que ele disse: Pastor Mauro, o senhor está vendo que eu estou trabalhando demais, né? Sabe de uma coisa? Vou seguir nesse ritmo até 40, ou 45, sei lá, a data que ele lutou, acho que era 40 mesmo. Até 40. Aí depois, aí eu vou cuidar melhor do meu tempo, da minha vida. Aí eu ri. O senhor está rindo por quê? Porque não acredito. 2 mais 2 não é 5. E esta equação sua aí é igual a 2 mais 2 ser 5. Você morre e não consegue equacionar. Não é. Você não, com essa cabeça que você tem hoje aí, que eu estou vendo que você tem, a maneira como você está fazendo com o seu dia a dia, com o seu tempo, você acha que nessa carreira você vai parar tudo aos 40 anos e agora vou servir a Deus, agora vou ser cuidadoso com o tempo, agora vou deixar de ficar embriagado com as coisas da vida, agora vou ser lúcido e usar meu tempo de uma maneira mesmo para valer, se Deus lhe der até os 40 anos, me garanta que Deus vai lhe dar, ou 50 ou 60, garanta aí, não garante. Não cola. Livre o seu tempo, meu irmão e minha irmã. você só tem o tempo que o Senhor lhe deu. Quando esse tempo terminar, terminará também a oportunidade de servir a Deus aqui. Então você, tratando o seu tempo com cuidado e com prudência, além de livrar do mau uso, você vai ficar de olho nas oportunidades que o seu tempo vai trazer, que o seu dia a dia vai trazer. Opa! Aqui está uma excelente aplicação para o meu tempo, porque eu comprei tempo, redimi meu tempo, uma boa parte dele, eu redimi da desgraça desse mundo, e agora eu estou com um investimento aqui em tempo, para servir ao meu Deus. Senhor, me arranja uma forma de aplicar bem esta moeda nova que eu não conhecia antes da minha conversão. Que moeda interessante, tempo. E não preciso nem ser rico, não preciso nem ser saudável, porque eu posso ter tempo na cama do hospital com 10 leitos do lado. A forma de servir a Deus é tão grande, Deus é tão criativo, que para usar essa moeda, tempo, basta a pessoa ser lúcida, responsável, prudente com o uso do seu tempo. Aí fica de olho. É como um investidor fica de olho numa boa aplicação. De olho, ele conseguiu juntar uma coisinha ali ou uma coisona e fica de olho nas melhores oportunidades. O crente que tem essa moeda para aplicar, ele fica de olho. Já sei. Vou aplicar aqui uma vez por semana, vou fazer assim, à noite. Pronto. 48 noites do ano, já resolvi. Vou participar de um grupo de estudo bíblico. Mas pode chover canivete, que eu vou. E sabe de uma coisa? Meu domingo agora vai ser de manhã e de noite. De manhã e de noite. E se a igreja mudar para de tarde e de noite, é de tarde e de noite. E se for só de noite ou só de tarde, eu tenho tempo, eu tenho moeda. Tenho moeda para investir na obra do meu Senhor. Ah, mas não tenho tempo porque fui dormir tarde sábado. Para mim isso é moleza. Eu, investidor do tempo, quem manda eu dormir sábado à noite? Tarde. Eu não vou dormir tarde, porque eu não quero. Vou dormir 10 horas, 11 horas, acabou, fim. Porque eu quero 8 horas estar em pé, aceso. Porque eu quero. Você é danado, hein? Como qualquer investidor, tem que ser muito perspicaz, né? Qualquer investidor tem que ser perspicaz, tem que ser disciplinado naquilo que ele gosta de fazer, tem que dar prioridade nas coisas dele. Pois bem, a prioridade agora é minha, essa moeda nova aqui agora é minha prioridade. Então você maneja o seu tempo da maneira como você quer manejar. Claro, digo, maneja aquela reserva de tempo. Eu sei que tem as 8 horas de trabalho, ou 9, ou 10, eu já falei isto. Educar os filhos, eu não estou aqui sonhando, porque eu também tenho filhos, criei filhos, eu sei muito bem, já lutei muito, muito na vida, e sei o que significa tempo para levar dinheiro para casa, para sustentar os filhos, eu sei disto. A responsabilidade, se você está num certo mercado de trabalho, de você ser um excelente profissional, eu sei que isso leva tempo, se preparar, estudar, claro. Então eu não estou aqui delirantemente falando que você tem uma moeda, um bom estoque de tempo, porque você agora não faz nada o dia todinho, segunda-feira, terça, quarta, quinta, só esperando uma chance de servir a Deus de uma maneira mais direta. Não teria sentido nenhum prático tudo o que eu estou dizendo aqui. Mas até mesmo o seu trabalho, o seu tempo lá, você se acostumando a investir nesta moeda, você vai estar ligado. Na hora do almoço, eu não vou sair com aquela turminha, com aquelas piadas que eu acho bom, eu não devia nem achar, porque algumas são pesadas, ou mesmo a parte disso, só fala de futebol, não é pecaminoso e tudo, mas não leva a nada. Eu acho que eu vou convidar aquele meu colega, que outro dia ele fez uma pergunta sobre o negócio de crente, Jesus. Outro dia ele chegou timidamente e me perguntou. Então, eu nunca dei a menor atenção para esse colega. E quantas horas eu estou gastando? Uma hora todo dia, almoçando com aquela turma. Estou dando um exemplo, gente. Não, eu vou aplicar essa minha hora que eu tenho. Está na minha mão essa uma hora. 8 horas estão na mão do chefe, mas uma hora está na minha aqui, ó. Então, essa uma hora eu aplico como eu quiser. Aliás, eu não vou nem almoçar. Eu vou gastar o tempo todo, é de outra forma. Eu não sei. Mas você estando ligado como investidor, responsavelmente, ansioso para render no pouco ou muito tempo que Deus lhe deu aqui, meu irmãozinho, você vai ver oportunidades surgirem que você nunca nem imaginou. Vai dizer assim: eu estava cego, eu só investi meu tempo para isso, naquilo, que cegueira, que coisa pequena, que mediocridade. Como você está usando o seu tempo? Com desperdício? Como um insensato? Ou com a prudência de um sábio? Mas pastor, é porque eu não sei ser sábio. Olha, se eu fosse Deus e um crente viesse com um argumento desse para mim, eu não podia ser Deus, não. Ou Deus ruim. Graças a Deus que eu não sou Deus. Deus está lá, é maravilhoso. Mas o crente chegar para Deus e tendo nas escrituras dizendo assim: quem necessita de sabedoria, pague em ouro, é isso, é? Peça a Deus que dá liberalmente, nada lhes impropera, não joga no rosto, não joga na cara, é dar livremente. Não, você vem dizer para Deus que não sabe ser sábio. Não é porque eu nasci fraquinho. Para eu aprender 3 vezes 2, pastor, foi com 12 anos. Não tem nada a ver se você é fraquinho, se você é um gênio. Não importa. Você quer sabedoria? Peça a Deus. E Tiago garante. E ele dará. É impressionante aquilo. E ser-lhe-á concedido. Está escrito. Lá, confira. Pode ter certeza, meu irmão ou minha irmã, que você será responsabilizado pela maneira como você usa o seu tempo diante do seu Senhor, do nosso Senhor. Muitas coisas roubam o tempo precioso do crente. Talvez a principal hoje, eu colocaria duas principais. Uma, se fosse há 15 anos, eu diria televisão. Hoje eu colocaria televisão e internet, ou internet e televisão, não sei a ordem, se bem que já está ficando tudo a mesma coisa, né? Então, muito cuidado com televisão e com internet. A maioria das coisas que passam na televisão, a maioria é ruim, não tudo, mas a maioria é ruim. A maioria das coisas que tem na internet, a maioria é ruim, não tudo. Então, você pode usar essas coisas de uma maneira responsável, prudente, cuidadosa, consciente, equilibrada, sábia, pode utilizar. Mas não deixe nada lhe levar horas e horas e horas por semana, por mês, aí vem dezenas de horas, aí vem centenas de horas muito mal utilizadas. Cuidado com isto. Cuidado com o tempo de dormir, de não trabalho, de não rendimento, não produção. Agora estou falando do aspecto mesmo financeiro, porque esse financeiro vai lhe ajudar a comprar outra moeda, que é um tempo mais aplicável às coisas de Deus. Examine o tempo que você gasta com o trabalho, com o lazer, com a família, com o sono. Todas essas coisas são boas em si mesmas, todas essas coisas, mas podem ser usadas de maneira ruim se você não cuidar. Eu quero encerrar lendo 3 passagens. E ele falou esse tempo todo, numa passagem tem mais 3, mas eu vou só ler de maneira bem rápida e vou encerrar. Eclesiastes 12 e 1.
Passagem bem conhecida, inclusive, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Dias, hein? Dia de tempo, como nós vemos falando. No tempo, na época da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Entendo que o autor deste livro, Salomão, muito provavelmente, quer dizer o seguinte: lembrar do Criador ainda na mocidade fará com que o tempo seja mais bem aplicado e mais bem vivido em função de Deus. E isso é uma garantia para uma velhice mais prazerosa ou menos sofrida. Porque a velhice é sofrida, ninguém escapa, não tem jeito. Então você vê alguém com 75 anos dizendo que é como se fosse, tivesse 15 ou 20, não é não. A pessoa pode ser excepcionalmente saudável para a idade de 75, proporcional à idade de 75. A pessoa pode até se sentir bem para uma pessoa de 75, mas não adianta, o próprio organismo dele já não funciona como antes, tudo tende a piorar, a estragar a mente, as noites, os sonos, tudo vai deteriorando, isso é óbvio. Então o que o autor aqui quer dizer é isto: olha, se prepare para a velhice, porque a velhice não dá muito prazer, não. Ele está dizendo isto. Então se prepare. Como? Você que é moço, que é jovem, lembra-te do teu Criador lá. Se acostume a considerar o Criador desde novo. Dedique mais mente, tempo, tudo, viva mais em função de Deus no tempo que você tem de vida, para que, se Ele lhe der o privilégio de chegar à velhice, você enfrente uma velhice de uma maneira menos difícil. É isso, aplique o tempo na mocidade. 2 Timóteo 4:2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, passagem também bem conhecida. São essas três passagens que eu quero apenas lembrar a vocês, que se encaixam bem dentro do nosso tema, do nosso assunto aqui, só isso. 2 Timóteo 4:2 diz: prega a palavra, insta, quer dizer, argumenta, apela, quer seja oportuno, quer não. Essa expressão no original não está assim. Está assim: sendo tempo e sendo não tempo, ou a tempo e fora de tempo. E há versões que traduzem desta forma, que é melhor, porque eu sempre achei aqui uma certa infelicidade na ideia de oportuno, porque há um sentido no nosso termo oportuno que dá a ideia de uma coisa que não é conveniente. Rapaz, você não foi oportuno. Como é que você faz um negócio daquele naquele momento, naquela hora? Então a própria Bíblia manda eu ser inoportuno, aí complica. Então a Bíblia não está mandando eu ser inoportuno naquele sentido de oportuno. O que quer dizer aqui é o seguinte: sendo o momento ou não sendo o momento, a tempo, fora de tempo, não escolha a hora para pregar a palavra. Pronto, este é o resumo do que quer dizer isso aqui. Não escolha a hora, não reserve um tempinho, ali você vai pregar, tempo tal você não vai pregar, não escolha tempo não, é isso aí só. Então o que ele quer dizer é claro: esteja disponível para falar das coisas de Cristo sempre que necessário. Questão do tempo, questão da moeda, como eu já expliquei. 1 Tessalonicenses 5:17, finalmente. 1 Tessalonicenses 5:17, um versículo enorme de três palavras: orai sem cessar. Não precisa nem ir lá, já li o versículo inteirinho já. Orai sem cessar. Como orar sem cessar? se as coisas do alto não estiverem no seu coração. Ok? Pergunta lógica. Como orar continuamente, não é ficar em casa o dia todo orando, mas estar com o espírito de oração o tempo inteiro, onde quer que a pessoa esteja, o espírito de oração, como orar sem cessar, se as coisas do alto não estiverem em seu coração? E como as coisas do alto estarão no seu coração, se você não dedica tempo a elas? Como as coisas do alto estarão no seu coração, se você não dedica tempo a elas? Você nunca vai orar sem cessar, meu irmão. Você nunca vai obedecer esta ordem aqui. Nunca. Se você não aprender a dar muita, muita importância, prioridade para as coisas do alto. Porque você não vai conseguir orar. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a salvar o tempo do mau destino a que ele está reservado, se você não tiver muito cuidado para resgatá-lo, e não desperdice as oportunidades de viver como Cristo, de pregar a Cristo, de agradar a Deus. Você, amigo sem Cristo, ou amiga, o seu problema é muito mais grave, infinitamente mais grave do que apenas aproveitar o tempo para servir a Deus. Você precisa aproveitar seu tempo para escapar do inferno. O crente, você olha para ele e diz assim: meu irmãozinho, você já está destinado ao céu desde que entregou sua alma a Cristo. Beleza. É o que eu venho fazendo aqui, esta pregação inteirinha praticamente. Então, aproveite o tempo aqui de salvo que você já é e sirva a Cristo naquilo que Ele lhe deu para servir. Esta conversa, para quem não tem Cristo, nonsense, como diz o americano, não tem sentido nenhum. Porque não se consegue agradar a Deus se não for via Cristo. Não adianta. Ninguém vai servir a Cristo, a Deus, se não for entregando-se a Cristo. Então não tem sentido nem falar em serviço. Então, tempo para serviço, que serviço? Então a gente usa a questão do tempo quando fala para alguém que não tem Cristo, é dizer assim: você já está cortado de Deus desde que você nasceu. Você não tem salvação em si, por nascimento, por nascença, porque seus pais são religiosos, religião A, B ou C, totalmente estranho às escrituras isso. Então você está andando a passos largos para a perdição eterna. Mas pela misericórdia de Deus, esse tempo que Ele nos deu de vida vale para o homem que nasceu sem, todos nasceram sem Deus, o homem que ainda não se converteu a Cristo, considerar isso, parar, refletir, se voltar para Deus, implorar a Deus, ter conhecimento da palavra deste Deus e resolver a sua pendência com Deus o mais rapidamente possível. É assim a melhor forma de aproveitar o seu tempo. Interessante. Eu disse que não tinha sentido o crente passar o tempo todinho sem fazer nada, se desligar de tudo do mundo, ficar esperando na beira do mar, talvez uma oportunidade de servir a Cristo. Não tem sentido, concordo. Mas, se tivesse sentido, você não crente, deixar tudo o que você faz e tem, e ficar na beira do mar mesmo, esperando a salvação em Cristo, eu diria: corra! Não vou dizer porque não tem sentido também. Não é assim que Deus se utiliza. Deus não vai querer que você abandone seu emprego, pelo menos sendo um emprego decente, ou abandone sua família, abandone as responsabilidades como cidadão, abandona tudo para ficar lá esperando em cima de uma rocha que Deus mande um raio para lhe salvar. Não, não. Eu estou dizendo com uma maneira retórica de dizer: se fosse assim que se obteria salvação para a vida eterna, eu diria: vá, não pense duas vezes, vá, porque é a sua alma, a existência eterna dele que está em jogo. Então, utilize o tempo que você tem de vida, você também não sabe quanto tempo será, para ser alcançado por Cristo. Implore salvação a Deus todo dia, e não sossegue, não deixe Deus de lado, enquanto Ele não atender. E quando Ele atender, aí que você não vai querer deixar mesmo, porque agora você se tornou filho dEle, apaixonado por Cristo, você vai ver a maravilha que vai ser na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo aplique tudo o que eu falei aqui, de acordo com a vontade dEle, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo que eu te peço. Amém.